Sejam bem-vindos ao episódio 29 do Tricô de Paz, o podcast mais top lactante de paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e acho que um dos motivos do nosso podcast ter algum sucesso é que os nossos ouvintes têm baixas expectativas sobre a gente.
isso não é uma dúvida, isso é uma certeza.
Aqui é Victor Urives, faz tempo que eu não venho, mas a vantagem de eu não participar é que o programa sempre fica foda pra cacete.
Aqui é Thiago Berto e, cara, sempre que falta alguém, o programa fica bom.
É
impressionante.
Estatísticas não mentem.
Então, se quando eu falto fica maneiro, quando você falta fica maneiro, assim que o Thiago não vier mais, o programa vai ser bombástico. A gente vai virar...
Eu sou a âncora do podcast.
A gente vai aparecer, sei lá, na Ana Maria Braga.
Tá certo. Vocês vão tudo se fuder. Ó, nesse episódio, a gente vai falar sobre expectativas. Então, sabe aquelas expectativas que depositaram na gente quando a gente era pequenininho, também quando a gente ficou adultinho? E também essas expectativas que a gente coloca em nós mesmos e também nos nossos filhos? Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois dos recadinhos do Tricô.
E não criem expectativas sobre esse programa.
Recadinhos do Tricô.
E nos nossos recadinhos do Tricô de hoje, a gente começa sempre com aquela introduçãozinha padrão. Se você quer mandar e-mail pra gente, é tricodepaz@gmail.com. E você pode seguir a gente em todas as redes sociais relevantes, a gente tá também. Então, Facebook, Instagram e Twitter, que eu tô ficando velho, esqueço o Twitter toda hora. É tudo /tricodepaz, tá bom? Vai lá, adiciona a gente, segue a gente, vamos se amar. Tem uma coisa importante que você precisa saber aí, você que tá ouvindo a gente, que gosta da gente. Então, pega e ajuda a gente a divulgar o nosso programa. Sabe... essa coisinha linda chamada Tricô Power, ela existe e ela é real. Então o que você vai fazer? Você vai exercer o seu Tricô Power em cima das outras pessoas. Você vai pegar o seu amiguinho e vai mostrar o que é. Principalmente aquele cara que não sabe o que é podcast, pega ele pelo braço, leva ele pro mundo do podcast. E aí você apresenta o Tricô de Paz e fala assim, olha só, essa galera aqui, eles falam muita merda, mas volta e meia fala alguma coisa maneira. Então assim, volta e meia você vai rir, volta e meia você vai chorar. E é interessante. E às vezes quando um deles faltam, o programa é muito bom, então fica de olho.
Lê o histórico antes, conhece os participantes. Se tiver dois, é bom.
É, então, pô, vai lá, acompanha. Aí, pô, pega mesmo, fala que eu deixei, tá? Pega o celular do cara, instala um aplicativo qualquer aí de agregador de podcast e já sai baixando os nossos episódios. Depois você manda, ó, ouve esse aqui, que esse aqui é maneiro. Ó, esse aqui eu chorei de rir. Pô, esse aqui é muito maneiro, esse aqui, pô, explodiu minha cabeça. É.
Então, tem muitos assim.
Pega os seus preferidos e apresenta pros teus amiguinhos, cara. Assim você vai ajudar a gente também a divulgar o nosso humilde trabalho. E aí você tá pensando assim, pô, já, mas eu quero ajudar ainda mais essa galera, porque essa galera é muito supimpa. E aí o que você pode fazer? Além de você indicar o nosso podcast pros seus amiguinhos, você pode também, sabe, fazer o quê? Você pode conhecer nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode ir lá, apoiar a gente aí com um valor pequeno, que não vai machucar seu bolso todo mês, mas que pra gente faz toda a diferença. É com esses 5, 15 reais aí, que todo mundo auxilia a gente todo mês, que a gente consegue pagar as contas de edição, que a gente consegue melhorar, que a gente consegue fazer upgrade nos nossos serviços aqui. Então fica tudo lindo e maravilhoso, tá legal? E a gente tem um monte de recompensa supimpa. Se você apoia a gente com 15 reais, por exemplo, você tem acesso ao chat supimpa do WhatsApp. É onde as maiores zoeiras e desconstruções que acontecem aí na Zapasfera.
E nascimento dos melhores podcasts da Podfera.
É verdade, né? Vide sinuca de bicos. Temos também, o quê? O grupo no Facebook secreto, porque assim, tem muita zoeira no Zap Zap. Então lá no Facebook a gente é um pouco mais sério, discutimos pautas, coletamos informações, coletamos participações. Você inclusive pode participar dos nossos programas como os últimos programas que aconteceram aqui, né?
E tem o Telegram, que é o antro de memes e sticks adoidados que rolam.
E lá no Telegram, a gente tem o off do chat dos supimpas, que é onde a gente faz um compartilhamento em massa. De stickers, porque stickers são vida.
De stickers barbudos. Stickers...
E se você não sabe...
Não.
Existem stickers do Paizinho.
Puta merda, não explana, cara.
Existem.
Não,
eles
explana.
Existem. Mas só estão disponíveis para quem está no chat. Eles não estão disponíveis para todas as pessoas nesse planeta.
Ai, meu Deus, que desgraça.
A gente é proibido de mandar fora.
É isso aí. Copyright.
Fora dos supimpas.
E também tem mais uma recompensa nova que a gente adicionou nesse pacotão aí, que é o seguinte: com R$15 mensais, você também tem acesso aos extras dos extras. Você acha que os extras que tem no final dos episódios são bacanas? Você não tem noção do que ficou de fora. A Clarinha vai, junta aquilo dali e faz um compilado extra e, tipo, é de chorar de rir.
Você não tem noção das merda que a gente fala.
É onde a máscara cai, porque todas as coisas maneirinhas que a gente fala e que parece que faz sentido no programa, tá tudo desconstruído lá.
Na verdade, a gente fala várias palavras aleatórias, e a Clarinha vai juntando as frases.
A Clarinha tem um roteiro, sacou? Pega A, B, C, aí vai juntando, sacou? Vai juntando.
Ah, lá, no final das contas, a Clarinha vai montando a música da Xuxa lá, invertida.
Caraca.
Música invertida da Xuxa pra invocar o Mochila de Criança.
Ai, ai.
E tem uma terceira coisa que você pode fazer pra ajudar a gente, que é dar review, cara. Você pode ir lá no iTunes, lá no seu app de podcast do iPhone, ou do iPad, ou de qualquer app que seja. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Não seja um Alan Patrick, não dê 4 estrelas.
Coitado, Alan Patrick que sumiu, né?
Sumiu, ele acha que...
O que aconteceu com você?
Tá bolated com a gente.
Tá tudo bem? Fala com a gente.
Fala que eu te escuto.
Eu não gosto de você, mas eu quero o seu bem. Só disse que tá vivo.
Mas isso tá dando uma merda, porque assim, ele virou personagem e deu 4 estrelas. E aí tem maior galera que fica ameaçando dar 4 estrelas também.
Por sacou? Favor, gente, não façam isso.
Não façam isso. Isso não é engraçado,
não é legal. Não, é dramático.
Vamos fechar aqui os recadinhos, agradecendo também todo mundo que faz parte dessa família tricoteira. Então a gente tem todos os nossos apoiadores supimpas, que fazem com que esses programas saiam e sejam patrocinados também. A gente tem a nossa equipe supimpa, que é a Clarinha na edição, Renato Costa nas artes das vitrines, Ney Costa nas artes incríveis das hashtags, e também o nosso queridíssimo Leandro de Oliveira, que é o cara que prepara os nossos teasers, aqueles teaserzinhos, aqueles dropzinhos ali com, pô, uma sacação maneira do nosso episódio, que ajuda a gente a divulgar o nosso programa. Então um beijo pra todos vocês aí e vamos nessa! É claro, é importante avisar que se você é uma pessoa infeliz e você quer pular a leitura de e-mails, você pode ir diretamente e funebremente para...
29 minutos e 30 segundos. Minha expectativa com esse podcast é um dia ganhar por esse bico de dizer os minutos.
Leitura de e-mails.
Na leitura de e-mails de hoje, cara, assim, esses últimos dois programas aí, o 27 de pai de menino e o 28 de paternidade afro, estão rendendo muitos e-mails e muitas conversas. A gente tá gostando muito de tudo que vocês estão mandando pra gente. A gente vai ler bastante coisa aqui, mas é claro que a gente depende do nosso inútil do Vitor responder os e-mails.
Olha só, eu tô tentando, gente.
Tô tentando falar.
Tô ocupado pra cacete, o trabalho tá me consumindo, tendo que estar pra tirar uma certificação
mi.
E tá foda.
Mimimi.
Ó, mas o e-mail da Camila Saroto tá lá no rascunho.
Tá no draft, né? Há uma semana aquela porra.
Eu fiz o draft, escrevi, respondi, aí tá lá. Não, vou mandar agora não, que eu vou ler depois com calma e vou enviar. Tá, uma semana no draft. Tá.
Camila, um dia chega.
Um dia chega, tá bom? No Twitter, é a primeira vez que a gente vai ler uma coisa no Twitter, porque a gente é jovem, tá bom? Então olha só, lá no Twitter, a Soraya Teixeira botou assim: aí, Tricô de Paz, vocês me fizeram chorar nesse episódio da semana. Mas foi tão educativo e lindo que eu perdoo. Pô, Soraya, um beijo. Bom saber que a gente causou emoções bacanas em você.
Isso. Mas olha só, queria dizer uma coisa. Eu tô fascinado porque tem gente no Twitter que lê o que a gente faz. Caraca, gente, tem gente no Twitter seguindo a gente. Olha
tem,
que legal,
cara, tem bom. Bastante gente, vou te falar, cara. Tem bastante gente. A gente tem, sei lá, uns 400, 500 seguidores.
No Twitter?
No Twitter.
Que isso?
É, cara, e várias pessoinhas interagem com a gente lá.
Próximo!
O primeiro e-mail de hoje é do Anderson. E esse e-mail, gente, é pra lá de especial. Eu, quando eu li pela primeira vez, fiquei mega emocionado. Então, segurem essa emoção. O Anderson começa assim: olá, senhores, estou no estacionamento do mercado escrevendo essa mensagem porque caí de paraquedas nesse podcast e estou freneticamente digitando para não perder o clima no momento em que ouço RS. E qual foi minha surpresa ou tema tão relevante para mim? Sou negro, 40 anos e tenho uma filha Sofia de pele clara e aguardando a chegada da Elis. Olha aí, outra Elis. Gente, como é bom se sentir identificado. Como é bom e ao mesmo tempo ruim saber que outros pais passam pelo mesmo que eu no século XXI, no país com maioria negra. Vou começar uma maratona dos episódios anteriores, pois não conheci o trabalho de vocês. Adorei a proposta e parabéns pelo programa. Minha história deixo pra outra vez. Abraços a todos. Anderson, caraca, bicho. Se você tá ouvindo a gente aí, um abraço muito apertado pra você. Esse e-mail significa muito pra gente aqui, porque eu acho que é isso, né? A gente começou a fazer esse podcast porque é divertido pra gente, mas a gente começou a ver que a gente tava dando voz pra muitas coisas, sabe? E saber que a gente conseguiu fazer com que muita gente se sentisse representada no episódio anterior, porque afinal de contas somos três caras brancos falando sobre paternidade. Só faz com que a gente sinta o poder desse trabalho que a gente tem aqui. E você pode ter certeza que a gente vai fazer com que isso aconteça mais vezes. A gente vai trazer mais visões diferentes, a gente vai trazer mais pais negros aqui. A gente vai fazer paternidade afro 2.0. Então, segura aí e manda a sua história, porque a gente quer ler a sua história aqui também.
E aproveitando o e-mail dele que ele falou sobre maioria negra, já que eu não participei do meu anterior...
Ah, sim, é verdade.
Queria dizer uma coisa em relação às pessoas que dizem que não existe preconceito e tudo mais... E que é tudo bem equilibrado. Eu sou estatístico, não que isso faça diferença, mas que na verdade é mais de bom senso. Quando você faz alguma análise, se você não tem uma distribuição uniforme, quer dizer que aquela coisa é relevante, aquela situação é relevante, aquele atributo é relevante. Se você olha para o seu trabalho e você olha em volta e você não tem uma proporção de negros que a sua região, o seu estado tem, quer dizer que tem uma desigualdade. Ah. Lá onde eu trabalho, por exemplo, na minha equipe são 12 pessoas, tem 2 negros.
Uhum.
Ou seja, se dado que o Rio de Janeiro tem uma grande parte da população, mais de 50% da população é parda ou negra, quer dizer que tem alguma coisa errada. Tem fatores externos influenciando para que negros não atinjam aquela posição, sejam históricas, sejam sociais, sejam demográficas, seja qualquer coisa, mas está errado. Na parte do momento em que toda a população, não diria todos os tipos de profissões que podem ter outras influências, mas enfim, de maneira genérica falando, no seu emprego, se você não tem um número de... uma proporção de indivíduos de acordo com o seu estado, quer dizer que tem influências para esse desequilíbrio.
Cara, olha só. Você mandou muito bem. Gostei, cara.
Gostou? Obrigado. Gostei. Fiquei feliz.
Não, ficou legal mesmo. É bom... É aquela mensagem assim, tipo... Você pode escolher qualquer justificativa. Todas elas apontam que existe preconceito, que existe racismo, que existe desequilíbrio social. Então, é só você escolher qual vertente você quer olhar e você vai ver que tá tudo cagado do mesmo jeito.
Um exemplo disso é o Ismael. De diversos carros passando, justamente o dele foi parado. Cara, não é coincidência, não é azar, não é. É porque ele é negro, tem cabelo afro e tava num carro maneiro numa região nobre. E isso não pode acontecer.
Exatamente.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é da Fernanda Almeida. Olá, papai Supimpas. Eu sou a Fernanda, mãe do Rafael de 4 anos e da Clara de 9 meses. Escrevendo aqui de Vancouver.
Vancouver, olha só. Vancouver.
Que isso? Oh, Canada.
Não, para.
Eu terminei a maratona de Tricô de Pais.
Eu só queria falar uma coisa. Eu só sei onde fica Vancouver porque eu jogava War.
Ah, War fazendo...
Fazendo história. Eu falei, não, geografia.
É, pois é. Caraca, eu fiz uma coisa. Eu falei, fazendo história. Não é história. Aí, vamos lá. Eu terminei a maratona de Tricô de Pais. Exclamação. Muito legal acompanhar a evolução de vocês. Podcast está cada dia melhor. E que sequência de episódio sensacional de vocês. O episódio #27, sacanagem, o episódio número 27 foi lindo. E podia comentar um zilhão de coisas, mas só vou lembrar que o Carro 3, teoricamente filme para meninos, tem uma personagem forte feminina, chegando até a protagonizar. E depois desse episódio tão bacana, ainda veio o episódio 28, que foi super emocionante, delicado. Agora tem que ouvir os episódios 92 e 93 do Mamilos antes do próximo episódio do Sinuca de Bicos. Além da indicação Moonlight, eu queria fazer também a indicação Hidden Figures, sobre a contribuição das mulheres afro-americanas ao programa espacial da NASA. Em português, é Estrelas Além do Tempo. Abraços e continue um ótimo trabalho. Fernanda.
Pô, Fernanda, muito obrigado pelo teu e-mail. Ouça mesmo os episódios 92 e 93 do Mamilos, que são de explodir a cabeça. Mudou muita coisa na minha percepção ouvindo aqueles episódios. E obrigado pela indicação, esse Hidden Figures é muito bom mesmo.
Eu certamente verei.
É.
Próximo!
Gostaria de salientar que o próximo e-mail será lido por mim, por puro preconceito do Thiago e do Vitor, que já estão atrelando a minha pessoa palavras de baixo calão.
como o Vitor diria, é meramente estatística.
Tá. Você só tá aumentando a estatística. Você só tá aumentando. Você tá fazendo descambar pro lado do Berto as palavras chulas.
Então vai lá.
Mas eu não ligo, não. O próximo e-mail é do Rodrigo Pimentel. Que porra de episódio fodástico.
Dá pra ver o olhinho do Berto brilhando nessas paradas.
Ele ficou feliz, cara.
Salivei.
Ele até mexeu na cadeira. Se empolgou.
Hélio, Edu, Ismael. Realmente não tenho como descrever a emoção que senti ao ouvir o programa. Foi o primeiro episódio que chorei ouvindo. Muito obrigado. As histórias do sorvete com o Hélio, do elevador com o Edu e da Blitz com o Ismael foram três socos gigantescos no estômago. E a outra história da mãe que ficou contente porque o filho não tem a mesma cor da pele que a sua e que, por isso, não vai sofrer tanto quanto ela, mas que ainda vai sofrer. Que absurdo. Não dá pra continuar assim. Temos muito trabalho com nossas crianças para mudar essa realidade, esse racismo. Tanto o que é escancarado, quanto o racismo estrutural, como o Hélio costuma chamar. E por mais tardiamente que pareça, nunca é tarde para mudarmos nossas atitudes. Ouvir as histórias de vocês, com toda certeza, vai contribuir para que eu melhore como ser humano. Fiquei muito contente com as indicações. Muito material excelente para apresentar para a minha Laurinha. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por compartilharem suas vivências conosco. Vida longa ao tricô. Hashtag paternidade afro 2.0 já.
Muito obrigado, Rodrigo, pelo teu feedback aí. É importante a gente ampliar essa discussão e a gente envolver os nossos filhos para que eles não cresçam já com esse ranço que a gente tem, que é tão difícil da gente tirar na gente, em nós mesmos, né? Então, pô, é importante mesmo o nosso papel enquanto pais brancos de filhos brancos também para quebrar com esse racismo estrutural que rola por aí.
Dá 5 estrelas pra gente, no iTunes.
Próximo e-mail, que não é e-mail, na verdade foi uma mensagem no Facebook, é da Evelyn Martins.
Um comentário.
Caraca, nem terminei o episódio e tô aqui emocionada com o áudio do Ismael e os relatos dos meninos. Sou uma mulher branca, casada com um homem negro e mãe do filho branco com traços negroides. Como começamos a namorar ainda adolescente, eu convivo há tempos com a questão do racismo que o atinge. Mas fui amadurecer muito mais a questão com a possibilidade de ter um filho negro. Meu filho nasceu branco e ainda assim eu escutava frases do tipo: ainda bem que puxou a mãe, pelo menos veio com cabelo bom. Caraca, essa é foda, na
essa
boa.
Porra.
3 tapas na cara no mínimo. Ou ainda, já vai juntando dinheiro pra operar esse nariz.
Caraca, que isso, brother? Você é muito agressivo.
Na boa, velho. Eu quebrava o nariz. Junta agora pra tu conversar o teu, seu vagabundo. Mentira. Não, depois a gente começa.
Que isso, cara?
Não, é foda, porque tem um comentário do Thiago que falou: não, porque eu vou dar um esculacho e tudo mais, não sei o que lá. Aí acho que o Hélio fala que, na verdade, não dá, porque você se sente tão triste,
não.
Decepcionado, que você
não consegue.
Você quer botar a mão, na verdade, mão no ferimento, você não quer agredir.
Pois é.
Porra, isso aí deu um soco no estômago do cacete mesmo.
Foi.
Nós, pessoas brancas, nunca vamos ter noção do quão agressivo e devastador é o racismo. Verdade. Do que é ser julgado pela cor da pele ou ter traços e características subjugadas. Que esse episódio seja ouvido por muitas pessoas, que consiga superar a bolha e tocar cada vez mais pessoas no mundo real. Obrigada. Evelyn, muito verdade isso. Por exemplo, eu cresci sem nenhum tipo de preconceito, sem nada, então eu tenho um padrão mental, eu não sei como usar a palavra.
Ah, caraca. Mindset?
Exatamente, eu não sei em português, mas enfim, eu tenho um mindset feito para que eu possa fazer o que eu quiser, eu não tenho impedimento, eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ou seja, eu não tenho um bloqueio, eu tenho uma facilidade de fazer as coisas diferente, que acredito, né, porque eu não consigo saber, de uma pessoa negra, que pode ficar com o pé atrás.
Sim,
acaba
sim.
Que isso me dá vantagem. Só por eu ser branco, eu já tenho essa eu já posso ter essa vantagem e essa facilidade de eu conseguir me desenvolver mais facilmente do que uma outra pessoa, só por ter uma cor diferente de pele.
Verdade.
É do caralho isso.
É foda isso.
É foda. É injusto, né?
É. Agora, tá vendo só? Você tem um monte de coisa maneira aí acrescentando no episódio. Você devia ter vindo na porra da gravação.
Porra, tinha muita coisa maneira pra você. Eu fui lendo. Eu fui anotando algumas coisas.
É um babaca mesmo. É um explorado pelo sistema.
Evelyn Martins, muito obrigado. Beijo.
Obrigado, Evelyn.
Próximo!
O próximo e-mail é da Daniele Souza. Olá, tricoteiros supimpas. Sou a Dani, mãe da Sofia e companheira de um super fã de vocês. 3 dicas para adivinhar. Escreve palavrão com caps lock ligado, tem a filha mais bonita do mundo, foi um dos primeiros a implicar com o Sr. Gaita, coitado.
Caraca, aí, Sr. Gaita morre, tampouco não aparece, né?
Porra, é, né, cara? A gente tem que resgatar.
Verdade.
A gente tem um monte de ouvintes novos que talvez não conheçam o Sr. Gaita e a senhora Xilofone. A gente tem que voltar.
Vamos puxar.
Pessoal, se vocês quiserem que eles voltem, falem aí nos comentários aí.
Manda o hashtag Sr. Gaita volta, ou volta o Sr. Gaita, e hashtag volta o Sr. Xilofone.
Xilofone?
Eu não consegui, tá bom, entendeu?
Vocês entenderam, né? Tá bom, então. Vamos continuar aqui. E dica bônus, participou do podcast sobre pai de menina. E não é o Pedro. Agora ficou fácil, né? Então eu tô imaginando aqui que ela seja a companheira do senhor Alexandre Franz. Eu nunca enviei e-mail pra vocês. Estou aqui sempre na moita. Mas não resisti quando eu ouvi esse último tricô. Que episódio sensacional. Edu, Hélio e Ismael arrasaram. Quando vi o tema até arrepiei, sério. Parece que vocês são telepatas, pois eu pensei em enviar essa sugestão para vocês logo depois do episódio Pai de Menina. E também por conta de uma situação que o Alexandre passou esses dias.
Opa, confirmou.
Ah, é verdade! A gente acertou! Quando o Vitor tocou na questão de que os elogios para meninas são geralmente relacionados à aparência física, a minha mente automaticamente colocou uma vírgula na fala dele, pois vejo que é um recorte de raça nessa questão. Olha que foda!
Caraca, aí já até
arrepiou. Olha que foda! Quantas meninas negras recebem elogios com relação à beleza natural delas? Caraca, malandro. Esse aí foi o barulho da nossa cabeça explodindo. Infelizmente, parece que os elogios se tornaram mais raros à medida que os traços negros se acentuam mais. E digo isso enquanto negra que ouve muitos elogios quando alisa o cabelo, mas não ouve os mesmos elogios quando está com os cabelos naturais. Cara,
que
olha
bizarro.
Aqui. Ó,
que
cara, mesmo. Porra. Cara, eu não
nem
sei
acabou
nem
o e-mail,
mas deixa eu
dizer uma coisa. Obrigado, Daniel Souza, por... Já pra começar assim, né?
Isso acontece até entre os referenciais de beleza negra. Ou será que é só questão de gosto a maioria das pessoas acharem a Camila Pitanga uma negra linda e a Lupita Nyong'o nem tanto? Aí ela bota entre parênteses aqui. Adorei o questionamento dos meninos sobre a tal questão de gosto no último tricô. Que é realmente, né, cara? É uma parada muito, tipo, de viés, sacou? Essa Sim. parada de achar que é gosto. Acredito que o elogio à aparência física para meninas negras ou qualquer outra que fuja do padrão seja uma forma também de empoderá-las, de ajudar a elevar a autoestima. Cara, olha que foda isso. Olha, cara, eu não quero mais gravar, cara. Eu quero chamar ela. Porque, puta merda. É, não é isso, porque a gente... É, cara, é muito recorte social essa porra. Porque, assim, a gente tava falando... Ah, não,
até quando
porque...
você acha que não tem... Você é, tá cara. Lá, cara. É, você cara. Faz. Essa é a questão que fala assim: se você acha que não é racista, se você acha que é desconstruidão, na verdade você não é. Você claro, tem muito mais ainda pra crescer.
Exatamente. E aí quando a gente fala assim, porra, não vamos ficar elogiando só a beleza das nossas meninas e tal. Aí você fala isso porque é a menina branca e ouve essa porra a vida inteira. Mas se é uma menina negra, ela nunca vai ouvir essa porra. Então, tipo, é empoderador você falar que ela é bonita. Então, tipo assim, cara, minha fada, cabeça está fada. Derretendo agora. Caraca, eu tô bolado aqui. Muito bom isso, cara. E ela bota, claro, vamos elogiar outras qualidades e também em nossas meninas também. Mas lembrando que elogio à beleza natural pode ter um efeito libertador para uma criança que esteja fora dos padrões de beleza eurocêntricos. Puta merda, Daniele! Meu Deus, eu tô arrepiado! Eu me vi em diversos dos relatos do Edu e do Hélio. Triste isso, né? Bom seria se ninguém passasse por determinadas situações. Quando a Sofia era bebê, a pele dela era bem mais clara do que agora e os cabelos mais lisos. Uma amiga minha, ao conhecê-la, disse: nossa, onde vocês roubaram essa bebê? Ela é linda. Puta que pariu, você tá de sacanagem.
Não, não, sério, gente.
Aí ela bota: cuidado quando saírem com ela. Vão achar que você é a babá e o Alexandre é o motorista. Porra, meu mano! Você tá de sacanagem?
Não, espancar é pouco. Eu não sei, cara, na boa, sério.
Caraca, bicho. O pior não foi a piada dela, mas o ponto de interrogação que víamos no rosto das pessoas quando a gente saía com a Sofia. Parecia mesmo que ela tinha razão na piadinha infame. E olha que Sofia nem é assim tão mais clara. Não consigo mensurar como são desconfortáveis as situações pelas quais o Hélio passa com a menina dele.
Deixa eu fazer um adendo em relação à situação de pele clara. No censo, tem a pesquisa de IBGE e você declara a sua cor.
Sim.
Essa questão de cor é um campo aberto. Você escreve o que você quiser. Se você quiser falar que é verde, você pode falar que é verde. Enfim. É, mentira, não sei se é tanto assim, mas enfim. O que acontece? Essa declaração de cor é relativa. Se você é um negro com um tom de cor mais clara de pele, você se considera caucasiano, muitas vezes.
Aham, aham.
E o pior, o viés para se considerar caucasiano é muito maior do que o viés para se considerar negro.
Claro.
As pessoas tendem a se escolher brancas do que se escolher negras.
É o tal da leitura. É você faz a leitura
da sua
cor.
O Hélio falou dele.
É, o Hélio até pouquíssimo tempo se achava que não era negro, entendeu?
Ele não se identificava como
aquele
negro.
Aquele cara, né? O ex-namorado da Jout também. Tipo, foi um grande, tipo, boom na internet que o pessoal Tipo, quando o pessoal descobriu ou começou a ler ele como negro. E ele nunca tinha lido ele mesmo como negro também, entendeu? E foi uma parada meio... pá, explodiu a cabeça dele. É foda, cara.
Isso mostra... assim, eu não sei se as pessoas viram o Dear White People. E isso mostra um pouco num personagem do Dear White People.
Que é uma série do Netflix, vamos deixar
claro
aí.
Isso, isso. Tem alguns personagens do Dear White People que são negros e estão numa posição social elevada. E isso meio que acaba refletindo na forma como eles se enxergam. Então, muitos deles sabem que são negros, óbvio, porque não tem como você... eles não são negros de pele clara. São negros. Mas, mesmo assim, eles meio que não sofrem todas as mazelas que um negro de periferia ou de classe mais baixa sofre. Então, ele acaba que... não... como ele não sofreu aquelas coisas, ele meio que não entende. Aí, de repente, quando ele sofre aquilo, pra, o mundo dele meio que cai, sabe? Tipo, tem, eu acho que mostra legal isso no Dear White People.
Né? É uma série muito completa.
Pelo menos foi a leitura que eu fiz, né? Dos acontecimentos com esses personagens.
Sim, sim. Achei muito bacana o Edu e o Hélio terem pontuado diversas vezes sobre o fato de as vivências dos negros não serem sempre iguais. E espero que um dia tenhamos aí no Tricô um podcast sobre pais pretos de filhos pretos ou ainda de pais brancos de filhos pretos. Certamente as questões são outras. É um assunto que dói, mas que precisa ser colocado em pauta mais vezes, viu? Hashtag bora escurecer isso aí. Super agradeço por darem visibilidade a essa questão. Poderia falar um montão de coisas ainda sobre isso, mas acho que já tá bom de textão por hoje. Um abração em vocês, nas esposas e nas crianças. Vocês são muito queridos aqui em casa. Cara, eu não sei nem como agradecer
não,
você
por
esse e-mail, cara.
Eu tenho um pedido, na verdade. Mande textão de 5 vezes maior que esse pra
cara,
gente.
Mande mesmo.
A gente vai ler todos.
Vou falar com as meninas do Sinuca, que tem que fazer um também sobre maternidade afro. E tem, cara, imagina se eles chamam a Daniele. Meninas do Sinuca, uma indicação gentil e querida é, pô, fazer uma maternidade afro aí e chamar a Daniele pra quebrar a porra toda.
Caramba, que e-mail grande!
Próximo e-mail é do Marcos André. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela iniciativa e aqui vai uma mega indicação. Um curso realizado no ambiente virtual de aprendizagem do SUS, AvaSUS, sobre paternidade. O tema do curso é Pai Presente, Cuidado e Compromisso, que visa aumentar o vínculo dos pais com sua parceira e filhos. Não é supimpa?
Muitíssimo!
Minha esposa comentou comigo sobre a existência desse curso e lembrei de vocês na hora. Esta é a minha primeira participação especial por e-mail. Risos, risos, risos. Sir, tá faltando sir. Mas estamos juntos desde o primeiro programa, pois já acompanhava o Thiago. Entendi.
Porque o Thiago não é o Thiago.
A referência...
é o Thiago, não o Thiago.
A referência tá perfeita, entendi.
Ô, Marcos André, muito obrigado aí pela sua indicação. A gente vai deixar o link aí pra galera acessar e pra galera fazer curso de ser pai supimpa. Não, esse é o nosso curso que a gente vai criar, pra gente ficar rico.
Obrigado pelo e-mail!
Só pra complementar o último e-mail, o último programa, tem mais uma informação aqui que eu queria dar. É, que eu acho que foi o Hélio que falou também. Sobre uma vez que você preste atenção, né, nisso, você começa a reparar em todos os ambientes, né?
Uhum.
Enfim, obviamente é um... não tô nem 0,0001% envolvido com essa causa, obviamente, até porque não tem nem sentido. Mas, eu me interesso por essas questões sociais e acabo observando. E um dos pontos que eu sempre faço é reparar em filmes. E no filme A Bela e a Fera, que, pra quem quiser ver isso novo agora, reparem quantos negros tem dançando. Tem vários. Tem muitos negros, todos papéis secundários.
Mas são serventes, né? Ou não?
São convidados, inclusive.
Ah, é?
Pois é. Mas, não é legal porque não tem nenhum... tipo, o cara da biblioteca que também botaram como negro, que não era também no desenho. Mas eu achei interessante que eles botaram muita gente negra. Inclusive, a mulher do candelabro, que eu assisti o nome agora, a mulher que é o espanador, ela é negra também. Tem vários personagens negros. Isso quando eu vi, bom, eu achei melhor pelo menos do que o original, né? Tipo, que antes não tinha nada. Agora já pelo menos, mesmo que sejam secundários... enfim, isso não sei se é bom ou ruim, mas enfim, mesmo que não sejam papéis protagonistas, pelo menos inseriram bastante gente. E, bom, eu reparei isso. Eu fiquei feliz. Não sei se é pra ficar feliz, pode me corrigir, mas eu fiquei feliz com isso.
Eu acho que tem ainda muito caminho pela frente.
Ah, pra caraca.
Mas é um passo, né? Um passo tímido, mas é um passo. Então vamos agora diretamente para a nossa pauta principal.
conversa!
Então vamos agora começar a nossa pauta principal. Você estava aí todo cheio de expectativas.
Espécie escrota, brother.
Então olha só, hoje a gente vai conversar sobre expectativas. Seja aquela expectativa que jogaram na gente quando a gente era pequeno, ou as expectativas que a gente coloca nos nossos filhos. E tudo isso é sempre uma grande incógnita. Tirando o fato, né, que a única certeza sobre as expectativas é que elas só servem pra frustrar a gente pra cacete, né, cara? Eu acho que pra gente começar a nossa conversa, a gente podia começar a falar um pouquinho, né, a gente sempre faz esse resgate de quando a gente era mini tricoteiros. E como é que eram essas expectativas sobre a gente? Quem quer começar aí?
Então, quando eu era de menor, eu sempre fui o filho considerado como certinho, né? Cabelo bonambeu, usava óculos, tirava
nota boa. Cabelo o quê?
Bonambeu.
Ah, tá.
Tinha essa personificação do filhinho perfeito, da mamãe e tudo mais. Daí, o que acontece? Eu sempre quis trabalhar com profissões que eu via como ajudava as pessoas. Eu queria ser policial, queria ser bombeiro, queria ser médico. O que aconteceu? Minha mãe ficou, não, médico. E, enfim, ela me tendenciou muito a querer ser médico. E eu criei muita expectativa em ser médico. Não porque eu queria, porque eu vejo hoje que, cara, que bom que eu não sou médico, na boa. Eu não acho que não daria muito certo. Mas um ponto interessante é porque a minha primeira vestibular, inclusive, eu fiz, gastei dinheiro à toa, foi pra tentar fazer medicina.
Olha só.
Meu preparatório pro vestibular... Que não foi pago? Enfim, uma longa história, depois posso contar isso depois. Tristeza da vida. Foi numa turma de biomedicina, enfim. Minha mãe queria, porque queria, botou na minha cabeça que eu tinha que ser médico e tudo mais. E eu fui nessa onda, fui nessa vibe. E, na verdade, eu tava tentando atender as expectativas dela. Enquanto, na realidade, eu não queria. Aí, depois de um tempo, eu fui mudando isso. Só depois de velho, depois que eu fiquei maduro, é minha palavra meio forte, mas vou utilizar. Depois que eu fiquei mais maduro, eu resolvi falar, não é isso que eu quero e foda-se, eu vou fazer algo que é mais interessante, mais minha praia. Aí eu caí pra exatas.
Isso recorreu um pouquinho no teu irmão também, né? Ele fazia química.
Não, meu irmão, sim.
Assim, tipo, sim. Não, provavelmente sim, caiu sim. Muito na cabeça dele de ser tipo, ah, vamos fazer uma profissão que seja mais certinha.
Isso aí.
Tudo mais. O irmão dele fez... Ele fez até, tipo, o penúltimo período de química e largou a faculdade. Porque não era isso que ele queria.
Não aguentava mais no final e falou, foda-se, não nasci pra isso.
Caraca.
Com certeza foi pra atender expectativas da família e tudo mais. Ou expectativas que foram criadas desnecessariamente. Foi uma bad vibe.
Bad vibe. Eu acho que esse lance da expectativa, ela vem muito também... Pelo menos eu percebo isso, né? Ela vem muito do cenário que os nossos pais, por exemplo, se encontravam na época, né? Então, acho que a gente falou um pouco sobre isso também. Acho que... Eu acho que no nosso primeiro episódio a gente falou um pouco sobre isso. Porque é sempre bom a gente tentar localizar como é que estavam os nossos pais, onde é que eles estavam. Sim. Pra gente ter um pouco de empatia também. E aí a gente, tipo, não fala assim, porra, aí, tá vendo? Eu tô cagado por causa do meu pai e minha mãe.
Não, muito pelo contrário.
Não, não tô nem falando que você falou isso não, mas tipo assim... Sim.
Depois eu vou completar então, depois disso.
Não, e tipo, eu acho que é só pra gente realmente ter em mente que o nosso caminho é sempre de olhar pra trás e ter empatia e entender... E, tipo, processar aquilo e a gente daqui vai pra frente, sacou?
Sim, na verdade, meus pais, eles têm até hoje uma vida fodida, que a gente até ajuda bastante eles, mas essa expectativa que a minha mãe já leva em mim, essa esperança que ela tinha, é justamente pra eu não passar porque eles passaram.
É, exatamente.
Tipo, fomos despertados 3 vezes, na última vez minha mãe ficou de joelho no chão, chorando com a mão no rosto, falando, caralho. Meus filhos, por favor, estudem pra não passar o que eu tô passando. Tipo, essa imagem nunca vai ter na minha cabeça.
Caraca.
E, ou seja, essa expectativa que ela já leva em mim, eu sei que não era uma maldade, não era, tipo, acho que tem uma personagem de novela que quer que a filha seja modelo, uma parada assim. Eu não sei, não vejo novela, mas eu vi já nas chamadas.
É, galera, é a mesma coisa da galera, né, dos nossos pais ou tios. Ou até nem precisa nem ser nossos pais, mas a galera de uma geração um pouco antes da nossa, que acha que concurso público vai resolver a vida.
Isso. É tanto medo, que eles não querem que a gente passe pelo que eles passaram. Eu tenho plena consciência disso. A expectativa é que fosse médico, é porque médico, entre aspas, é uma profissão segura.
Uhum.
Tipo, não tem médico pobre. Você pode ser um médico e ganhar mal, mas... Você não morre de fome.
Claro.
É. E ó, acredito muito, tenho certeza, na verdade, que essa era a grande receio dela. De ter um filho que passasse pelo mesmo sofrimento que ela passou.
Com certeza. E é muito louco, né? Porque assim, você falou aí do concurso. E eu acho que. E foi bem por isso que eu falei nessa questão de olhar pro contexto. Porque se a gente olha naquela época lá que a gente nasceu, década de 80, por aí. Mais década de 80 mesmo. o cenário era de, tipo, muita instabilidade, né? A galera não tinha segurança nenhuma de que ia manter emprego. Não,
eu nasci no final da ditadura, em 86, que é quando rolaram, né, as diretas, essas coisas todas. Então, eu nasci num momento de, como eu poderia dizer, num momento de turnover, né?
Isso.
De mudança completa do cenário político.
Sim, econômico.
E econômico do Brasil.
Exatamente. Então, tipo, muito instável. E aí as pessoas tinham essa coisa, criavam essa expectativa, né? De que a gente tinha que ter estabilidade. Porque é justamente isso, né? O que você menos tem quando você é pai, quando você é adulto, você deseja que seu filho meio que não passe por aquilo, né? É aquele lance de você não querer que seu filho sofra a mesma coisa que você sofreu. E eu acho que a grande merda de expectativa com filhos é justamente essa, porque a gente sempre tem essa ideia, né, essa expectativa de que os nossos filhos vão ser versões melhores que as nossas. E isso por si só já é uma expectativa fodida pra eles, entendeu? Mas é um negócio que é meio que difícil de a gente também desassociar. E eu acho que eu vou deixar isso pra gente falar mais pra frente quando a gente for falar das expectativas com nossos filhos. Mas eu acho que o mais importante aqui é pontuar que eu tava também nesse cenário e, assim, a pressão muito forte. Eu acho que muita gente ouve, a gente vai se lembrar disso também, essa coisa de, tipo, não, você tem que ter um emprego estável, você tem que fazer um concurso e, tipo, tudo tem que ser assim. Então, eu fiz, né, estudei em escola e tal, aí, na hora que, tipo, passei pro segundo grau, ó, você tem que passar num concurso. Então, esse lance dessa pressão, essa expectativa de você estar dentro de alguma coisa federal, ou, tipo, estadual, alguma coisa assim, de graça, já começou pra mim no segundo grau. Então, tipo, tive que fazer, aí fiz lá o Cefet, aí, tipo, depois, não, agora você tem que fazer a faculdade, tem que ser pública também, tem que ser uma federal, não sei o que lá, aí você vai, estuda aquela pressão, filha da puta, aí você vai e passa. E, é claro, isso também dentro do nosso contexto, né, tipo, do nosso recorte social também, né, tipo, essa é uma expectativa, se você comparar com outras realidades, muito, muito merda.
Exatamente.
Mas, olhando, eu, enquanto indivíduo, era uma pressão muito grande essa expectativa, de que você tinha que fazer, e depois que você fizesse a sua faculdade, você, não interessa, você tem que conseguir um emprego concursado. E aí, isso tudo acaba virando uma grande prisão, e, tipo, eu vivo isso hoje, né, porra, qual seria, né, a minha vida se eu não tivesse tido essa expectativa toda? O que eu poderia estar fazendo, talvez? Quais outras liberdades que eu teria para poder explorar se eu não estivesse agora aprisionado com esse mindset que é muito difícil de desfazer desse lance de, tipo, não, eu preciso ter um emprego estável, eu preciso ter estabilidade. Porque, assim, por mais que, por não, dá para você explorar, dá para você fazer outras coisas, você não consegue se livrar, porque aquela marca na sua cabeça é muito forte de que você tem que ter estabilidade, sacou? Bad vibe.
Rola, dá aquele silêncio.
E é engraçado como certas profissões atuais, elas precisam que ou você bata de frente com teus pais, porque eles provavelmente não acreditam que aquilo vai dar certo.
Sim, sim.
Ou que você tenha um grande apoio deles pra que a coisa consiga fluir com alguma naturalidade, né? Tipo, um puta apoio mesmo dos pais. Por exemplo, uma das profissões atuais que todo mundo tá colocando num patamar top de realização é ser youtuber.
Aham. Uhum.
Meio que coloca
profissão
como
no momento.
Independência financeira, dinheiro, vida de glamour e tudo mais. E a gente sabe que no final das contas não é bem assim, né?
Não
é
não?
São poucas as pessoas.
Eu sou youtuber.
É, você é um youtuber no começo, né? Na fase de começo.
Youtuber, tipo, nada, né? Eu sou, tipo, invisível.
Você é um ótimo criador de conteúdo, você tem conteúdo ótimo, só que eu já falei isso 10 vezes, vou falar de novo. Só faz sucesso no YouTube.
Ah, tá.
Quem fala bosta. Ou quem fala de uma forma caricata, transforma aquilo numa zoeira never ends. É assim que você faz sucesso no YouTube. Não conheço ninguém top no YouTube que não faça piada. Ou que não escrache, ou que não faça alguma coisa. Pega os canais de ciência mais fodas do YouTube. Pega os canais de conhecimento mais absurdos do YouTube. Do Tyson New Degrees, lá.
Aham.
Uhum. Não chega perto do Porta dos Fundos.
É verdade.
Não chega perto de qualquer...
Do PewDiePie.
Pô, PewDiePie. É um cara que fala sobre videogame e sobre a vida dele. Sabe, tipo... Ok. Sabe, tipo... Eu não tô desdenhando do conteúdo que essas pessoas criam.
Mas é que tem
tô
outras falando pessoas que mais especializadas...
É outro contexto.
Mais...
Outro contexto. Entendeu? É a mesma coisa se eu for comparar a novela da Globo com a audiência de qualquer programa da National Geographic que fala sobre cosmos, por exemplo. Sabe, tipo, não tem. Audiência completamente diferente.
Uhum.
Público completamente diferente. E aí, o que acontece? As pessoas colocam o YouTube, né, hoje, como uma coisa tipo, caraca, vai ser muito legal e tudo mais. E o Thiago, como youtuber, sabe que existe uma dificuldade absurda, não importa o conteúdo que você faça, mesmo que seja esse conteúdo que tá todo mundo atrás, pra você chegar lá em cima.
Ah, claro.
E aí, pô, você tem investimento de dinheiro, você tem investimento de tempo, você tem investimento em educação, né? Em cursos que você tem que fazer pra aprender a editar, se você quiser começar a coisa sozinho, editar, gravar, saber todas essas coisas, que se você não tem um suporte, se você, tipo, por exemplo, eu tenho 30 anos, se eu quiser virar youtuber agora, eu provavelmente vou ser escrachado por todo mundo que tá à minha volta.
Peraí, mas todo mundo, sei o quê? Tipo, pessoas próximas ou...
Todo mundo. Desde a Maíra, minha esposa, até, ou provavelmente, meus amigos mais próximos vão colocar na minha cabeça ou vão tentar falar, cara, você tem certeza que você quer isso?
Tá.
Eu tenho certeza. O Vitor faria isso, todo mundo faria isso. Por quê? Porque eu sou um cara de 30 anos que tem filho,
já tenho
uma faculdade, entendeu? Tenho que sustentar uma casa, tenho que sustentar uma família. Eu não posso me dar o luxo de tentar uma coisa diferente, que é uma coisa pra garotada, entendeu?
Eu entendi.
E não é bem assim, entendeu? Tipo, você não pode criar uma expectativa de que a pessoa vai ser youtuber foda, mas também não pode chegar lá e tolir.
E diminuir totalmente, né?
Entendeu? Às aquela caminhada.
Você pode cortar justamente uma pessoa que seria fantástica naquilo, mas por eu não acreditar, eu vou acabar desmerecendo e desincentivando.
Exatamente.
Necessariamente.
É meio que o contrário do que aconteceu com você. Sua mãe que, pô, queria que você fosse médico, que é uma carreira, porra, difícil, uma carreira maneira, uma carreira, né, porra, trabalhosa pra cacete você ser médico, meu irmão. Não, não é fácil. Mas aí imagina que fosse o contrário, que você quisesse ser... sei lá, jogador de futebol, né? A gente sabe que você não tem nenhuma habilidade pra isso.
Quebrei o pé.
Mas aí vem alguém e fala, pô, não, cara, você não vai ser um bom jogador de futebol, não faça isso, não sei o quê, você não sabe. Mas, pô, a gente sabe que hoje você não é um bom jogador de futebol. Mas talvez quando você era criança, quando você era menor, talvez você tivesse algum potencial, se você tivesse treinado, estudado, porque não é só talento, né? A gente sabe que não é só talento as coisas. Isso é uma coisa que me dá muito medo, de eu tolir o meu filho por causa de uma coisa que eu acho que pode não dar certo. Ficar, tipo,
puta, perfeito,
defendendo ele dos riscos da vida. Cara, a vida é viver um risco do caralho, entendeu? A gente vai ter que se fuder em algum momento, ninguém só se dá bem, entendeu? Isso é um ponto muito importante, porque... Eu falo isso porque...
Porra, é verdade, você falou assim, a expectativa de ser bem sucedido, cara.
Sim, o que é bem sucedido pra você?
Uhum. Isso é muito diferente. Foda, isso é muito difícil.
Inclusive, esse é um ponto muito importante que gera muita discussão lá em casa, entre eu e Renata. Expectativa de ser bem sucedido na vida, assim, de uma maneira genérica falando. Pra mim, ser bem sucedido, eu conseguir dar uma casa pra Eva, conseguir comprar minha casa, pra que a Eva não precise passar porque a gente passa hoje, de pagar aluguel e tudo mais. E ter uma boa situação, ela, desde nova... ser viajada, não esperar até os 30 anos pra fazer a primeira viagem dela, e nem foi.
Que ela tenha a possibilidade de ter conhecimento, né, ter possibilidade de viajar, isso, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas.
Isso,
ter...
essa é a expectativa que eu tenho. Pra Renata, ela tem uma outra visão. Pra ela, o importante é ter um pai em casa, passo o máximo do tempo possível, fazendo acompanhamento e estando lá pra família. Eu tento arranjar o meio termo, porque eu sei que ela tem razão no ponto de vista dela, mas eu também sei que tenho razão no meu ponto de vista. E que eu provavelmente represento bastante diversos pais pelo Brasil que querem se dedicar o máximo possível pelo trabalho para tentar. Eu sou mesmo muito ambicioso e eu quero sempre muito. E, consequentemente, eu corro bastante atrás disso, ao mesmo tempo que eu tento equilibrar as coisas. Certamente eu sou bem melhor que a média, mas eu sou muito longe do pai ideal. Eu tenho essa ciência, essa consciência, melhor dizendo. E eu tento fazer esse equilíbrio. Mas as expectativas do que é ser uma família, do que é ter um futuro, do que é ser bem sucedido na vida, nós temos muito choque nisso.
Entendi.
É do caralho.
É foda, cara.
E não tem, e pior, um ponto importante, não tem certo.
Não tem certo,
né? São duas visões apenas. Uhum. Tanto uma quanto a outra estão certas, absolutamente certas no seu contexto. A questão é a gente tentar conciliar e tentar arranjar um meio termo nos dois casos pra todo mundo ser bem.
Pois é.
É porque a gente vive numa bolha, a gente já falou isso várias, várias vezes. E existem pessoas que colocariam a palavra bem-sucedida como comida na mesa.
Sim, é, pois caraca, é. Mandou muito bem.
Comida na mesa. Sabe o que é isso, gente? Uma pessoa que, pra ser feliz, precisa de comida na mesa. Só isso. Isso é foda, sabe? A gente, porra, tem gente que, pra ser feliz, precisa de um iPhone.
Uhum.
Legal, porra, maneiro. Você batalha, você corre atrás. Porra, perfeito. Mas, assim, às vezes a gente fica, porra, caraca, será que precisa?
O melhor podcast do mundo!
Um ponto que você falou sobre questão de felicidade, né? E em relação a isso, tem dois momentos na vida que eu passei que eu achei interessantíssimos. Um, numa ex-sogra que eu tive, é que ela falou que, na verdade, a vida é feita de 4 dias. É, você passa a vida toda fazendo milhões de coisas e tudo mais, tentando arranjar momentos felizes, mas quando você tá velho, você vai se lembrar só de 4 dias. Então não tenta buscar essa felicidade todo momento, todo instante. Os momentos felizes, eles vão acontecer independente do que você aconteça. E você, dos 99% dos momentos felizes que você tiver, você não vai se lembrar. Então felicidade não tem que ser um foco na sua vida. Apenas vive, entendeu? Isso é um ponto importante, que eu achei interessante. E um outro, um filme chamado Predestinado, que eu acho muito interessante, que é, na verdade, a gente não busca felicidade. Nós buscamos objetivos. O sentido da vida não é ser feliz, e sim é sempre ter um objetivo. O que te faz viver não é encontrar a felicidade, é algum objetivo. A gente, indo lá pra CNV, a gente não sabe identificar corretamente os sentimentos e acaba misturando. É, felicidade é diferente de satisfação, que é diferente de alegria, que é diferente de apenas estar bem ou ser até mesmo indiferente. Aí a gente sempre busca felicidade, 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 como fazer aquele êxtase máximo que a gente consegue de prazer. Mas, na verdade, a gente não quer nada disso. A gente quer só seguir um objetivo e atingir aquele objetivo. Independente se ele vai ser feliz, independente se ele vai causar alguma satisfação, independente se vai causar algum prazer. E eu acho importante isso, nesse quesito de felicidade. Criar essa expectativa, esperar ser feliz, é automaticamente frustrar, porque felicidade é o momento. É, ter um objetivo é muito mais importante do que ter a expectativa de ser feliz no futuro.
Cara, que porra, tá profundo esse episódio, hein, cara?
Tá danado.
Ninguém esperava isso, esse episódio. Hein?
Porra, essa é... Pegou de surpresa.
Tá danado.
Olha só, esse negócio de expectativa de ser feliz, eu acho que é um negócio que é muito foda mesmo, porque se você bota sempre, né? Não, só quero que você seja feliz, quero que você seja feliz, eu quero ser feliz, quero ser feliz. Você começa a olhar com olhos muito negativos para os momentos que você está triste ou que você está passando por algum momento mais introspectivo, digamos assim.
Com os momentos de dificuldade da vida, que são a maioria.
Que são importantes também, sabe? Quando você tem um crescimento pessoal, você...
Divertidamente está tipo, aí para isso.
É, você precisa de tristeza também, sacou? Então, essa cultura de, não, tem que ser feliz, tem que curtir, tem que estar, caralho, isso aqui, é foda também. É uma prisão isso daí, sacou?
Exatamente.
Porque aí você fica aquela pessoa que, cara, eu quero ser feliz ao mesmo tempo todo, quero postar no Instagram que eu sou muito feliz, isso aqui, tipo, porra, e espere qualquer foco de depressão, de tristeza, e você não dá atenção pra isso, e isso vai te consumindo por dentro, cara.
A vida tem que ser uma eterna Ibiza, né?
É, exatamente, né? Champanhe, limousine, altas nights.
Só que veio,
né,
na minha cabeça aquela música assim, uba, 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 é...
A vida tem que ser a banheira do Gugu.
É, que merda, cara. Ai, não, que derrota.
E o pior, a gente é criado com isso. Tipo, eu só quero que você seja feliz. Eu só quero a sua felicidade. Eu só quero... É feliz, 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 feliz. Enquanto, na realidade, o nosso objetivo era tentar minimizar as partes ruins. Não que elas não existam, mas tentar que você não passe os mesmos sofrimentos que eu passei.
É.
O ideal é...
Eu não quero que você se foda tanto quanto eu me fudi.
Exatamente. Eu acho que o objetivo tem que ser esse. Não, mas eu quero que você seja feliz. Que aí você já... Cria uma expectativa, você cria uma obrigação da pessoa ser feliz.
Aham. Uhum. Cara, que porra. Bonito esse episódio,
nem
hein?
Eu esperava.
Tá lindo.
Tá pendentado, seu pimpa. When I was
young. Então, agora é minha vez de falar da expectativa da minha mãe.
Caraca, é verdade, cara. Você não falou ainda.
E a minha
agora,
mãe,
gente, olha só, senta
mãe,
aí, se prepara.
Não,
que agora
mas é simples,
meia hora.
Facebook. Minha mãe. Cala a boca! Minha mãe não tinha expectativas
então, gente,
sobre mim. Minha mãe não tinha expectativas sobre mim, minha mãe tinha necessidades.
Puta, isso é fora também.
Isso é pesado, hein?
Esse já começou?
Quais
eu
são
vou chorar agora.
Quais são as necessidades? Sou mãe solteira, tenho 3 filhos. Meu filho mais velho é homem e está apto a trabalhar. Então, por favor, me ajude.
É quase idade medieval, onde você tem filho pra trabalhar na fazenda.
Uhum.
Pra ajudar.
Não que seja a intenção dela, é não. Necessidade.
Óbvio,
é,
necessidade. Claro, que não, mas era assim, ou eu trabalhava...
Ou você trabalhava.
Ou a gente não tinha comida. Uhum. Ou a gente não tinha teto.
Cara,
ou,
quando a expectativa vira necessidade, eu acho que é o pior
não
momento.
Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu sou muito grato por ter começado cedo a trabalhar, porque isso me deu outra visão de mundo. Entendeu? Óbvio que eu adoraria ter começado a trabalhar mais tarde, que, sei lá, tivesse curtido mais a vida no, na escola, né? Na escola mesmo, porque eu comecei a trabalhar no na oitava série, né? Que hoje é o nono ano. Então, o meu segundo grau inteiro foi trabalhando, minha faculdade foi trabalhando. Eu gostaria de poder começar a trabalhar depois de estar no meio da faculdade e pegar um estágio. Seria lindo. Mas não foi, mas não tenho problema com isso. E ainda bem, né? Porque agora com esse negócio do Temer aí, da aposentadoria, quer dizer que eu já tô na frente de uma galera. Né? E aí foi isso. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu precisava trabalhar cedo. Minha mãe chegou pra mim e falou: Thiago, preciso da sua ajuda, senão a gente vai ser despejado, senão... E, cara, eu tava lá porque tava lá, tinha que ajudar mesmo. Então, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que retrucar. Eu fiquei... Logo que eu comecei a trabalhar... Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, eu já falei pra maioria das pessoas. Mas logo que eu comecei a trabalhar, eu tive uma crise de chateamento, assim, tipo... Eu fiquei muito puto com a minha mãe porque eu não tinha tempo pra sair com os meus amigos. Entendeu? Era escola de manhã, trabalho de tarde. Aí depois que eu saí do trabalho, desse primeiro emprego... Eu comecei outro, e aí era trabalho de tarde, de manhã barra tarde, e estudar de noite. Então, dia de semana, porra, com 15 anos, dia de semana você sai do colégio, faz os seus deveres lá de qualquer coisa, dá uma estudada, vai faz um, dependendo, 15, 16 anos, faz um cursinho pré-vestibular, depois você vai curtir a tua vida. Uhum, entendeu?
Isso aí.
Eu ia chegar em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, pra, sei lá, ver um filmezinho e dormir, entendeu? E aí chegava final de semana, isso era talvez o que me deixou mais chateado, a crise, foi que quando eu chegava em casa, depois da semana inteira, né, trabalhando, quando eu chegava no final de semana, eu não tinha dinheiro.
Porra,
você trabalhava.
Porque eu trabalhava pra cobrir as contas de casa, entendeu? É completamente diferente de quem trabalha pra ter seu próprio dinheiro, né, porque a mãe já sustenta, o pai já sustenta e tudo mais. Não tô colocando a culpa nessas pessoas, essas pessoas não têm culpa disso, óbvio que não, né? Mas é uma visão diferente. Se chegar em casa, trabalhar pra caralho, e você não ter dinheiro, cara, é uma merda.
Qual é o incentivo disso, né?
Entendeu?
Qual
é muito ruim. Você não, assim, hoje eu trabalho, não ganho bem, mas eu tenho dinheiro pra ir, sei lá, comer de vez em quando fora. Eu tenho dinheiro pra... Não tenho dinheiro pra extrapolar, entendeu? Porque eu não ganho bem. Mas, cara, assim, eu não vou passar a necessidade, até porque eu tenho pessoas pra me ajudar, minha família pra me ajudar, essas coisas todas, não vou passar a necessidade de não ter, essa caralho, um tênis pra comprar. Quando eu tinha 15 anos, eu vivia com 2 pares de tênis, sabe qual é? E era, tipo, um pra trabalhar e o outro pra sair, entendeu? E muita gente pra caralho no Brasil e no mundo vive assim. Uhum. Ou com menos, até.
É, verdade.
Né? Tem gente pra caralho, tá bem, né? Ter 2 pares de tênis é bom pra caralho.
É.
Caralho, o cara tem 2, nossa senhora, eu não tenho nenhum. Eu ando de chinelo, que é o que tem, entendeu? E aí, eu tinha uma expectativa em mim mesmo de que eu precisava atingir um outro patamar. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa expectativa em mim, eu tinha uma preguiça, que era... Não era uma preguiça de falta de vontade, era uma preguiça de birra, sabe?
Ah, de resistência.
É, uma birra, tipo, caralho, porra, eu já tô me fudendo pra caralho, eu não tenho o que fazer mais, sabe qual é?
Entendi.
Eu tô dizendo que isso é o meu caso, tá, gente? Eu tive isso durante um tempo, sabe? Tipo, eu comecei minha faculdade muito tarde, eu comecei minha faculdade com 24 anos. Eu já tinha largado os estudos, né? Já tinha terminado o segundo grau, tinha 5 anos, 6 anos. Eu já tava no dia há 8, 9 anos.
Caraca.
Eu já conhecia marketing, entendeu? Entendi. Eu já trabalhava com marketing há 5 anos.
Entendi.
Entendeu? A minha faculdade foi tipo assim... Isso é uma parada, isso é uma expectativa muito foda, faculdade.
Vocês não estão vendo a cara do Thiago.
Puta que pariu! Vou chegar na faculdade de marketing, vou aprender vários bagulho foda. Chegava na faculdade, dava aula pro professor. Sabe, tipo... Pô, tinha muita coisa que eu aprendi. Pô, aprendi coisa pra caralho na faculdade. Mas na minha área, na parte, tipo, de mídia impressa, de análise de público... Caralho, era muita gente bunda, sabe? Dando aula, sabe? Porra, a galera não sabia nem... Pô, você tem vários jornais no Rio de Janeiro. Não sabia de quem era dono de qual jornal.
É,
entendeu?
Isso aí é pesado.
Não, porque o Extra, não sei o que, ele é muito melhor, ele é melhor do que o Globo, porque ele atinge mais um público, não sei o que. Querido, foda-se. O Extra é do Globo. Eles estão cagando pra quem tá lendo. Entendeu? Se metade da população lê o Extra, outra metade lê o Globo,
tá, eles estão pra caralho. É verdade.
Sabe, tipo, várias coisas que foram me desmotivando na faculdade. Cara, eu terminei minha faculdade agora há pouco, né? 2016, eu terminei a faculdade. E eu não aguentava mais, maluco. Eu só queria acabar.
Você é foda.
Só queria acabar. Porque, assim, eu fico imaginando quem entra pra faculdade, tipo, faz medicina porque é forçado. Caralho, mano, medicina, você demora 8 anos pra se formar em medicina. Ainda tem, sei lá o que, da residência, da especialização do caralho A4. Puta que pariu, se tu não quer fazer essa porra, deve ser um que martírio merda. Do caralho.
Pode crer.
Cara, uma coisa que eu agradeço é não ter passado... Eu quase passei, esse que foi azar, quase passei medicina. Ainda bem que eu não passei. Fui fazer estatística. Feliz e contente por ser uma área de exatas, algo que eu gosto e tudo mais. Na boa, eu tinha uma expectativa e, tipo, ultrapassou minha expectativa. Foi muito mais interessante, muito mais legal do que eu esperava. Isso é muito legal.
É, você...
Foi totalmente inverso do seu, tipo, caso.
É, você é, sei lá, 1 em 1 milhão, né, cara?
Isso, exatamente. Tipo. Foi a sorte.
Não, e aí você percebe que existem maus profissionais no mercado por causa disso.
Sim.
Sim, sim.
Porque o cara tá com uma expectativa absurda sobre uma profissão, né? O que seria talvez o irmão do Vitor, que tava lá, se for quase se formando em química, e talvez fosse, ah, não, vou terminar
só
aqui.
Só porque era uma faculdade.
Porque eu já cheguei, né? Já tô quase no final, vou terminar aqui, aí vou trabalhar com isso. Aí fica a vida inteira trabalhando com bagulho que não gosta, sabe? Fazendo bagulho chato pra cacete. O irmão dele cambou pra uma área completamente diferente de química.
É, ele faz moda.
Entendeu? Tem nada Olha, a ver, maneiro. Nada, zero. Entendeu?
Cara, mas eu acho que essa que você falou, né, a expectativa da faculdade, eu acho que isso que é outra grande cagada, né? Que é a expectativa de que você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma graduação em alguma porra. E foda-se se é isso que você quer ou não.
Cara, isso é muito absurdo.
E você é obrigado a fazer isso com 18 anos de idade.
Isso, é uma coisa que eu vou pedir pra Eva, falar, por favor, não faça a faculdade com 18 anos, espera mais um pouco, porque a chance de ela fazer um curso e não saber o que tá fazendo é altíssima. Um terço das pessoas que fazem um curso desistem ou mudam.
Sim.
Um terço é muita gente, cara.
Eu não lembro se...
Mas, peraí, rapidinho. Isso daí é um puta privilégio.
Dono, caralho.
Puta do caralho.
Eu ia dar um exemplo aqui de uma menina que a gente conheceu numa viagem, eu e a Maíra. Ela é japonesa. E quando ela completou o ensino normal, né, antes de começar a faculdade, a família dela deu um presente pra ela. Óbvio, né, no Japão você já não tem pessoas com pouco dinheiro, né, são muito poucos. E a família dela juntou um dinheiro e deu o dinheiro pra ela, o suficiente pra ela viajar durante 1 ano e meio.
Eita!
Nossa! Não, tudo bem, não tô dizendo aqui que ela viajou todos os lugares que ela foi, ela ficou em hotel. Não, ela fez couchsurfing, ficou na casa das pessoas.
Tudo bem.
E tal, trabalhou em lugares pra conseguir dinheiro,
não,
pra fazer...
Não, foi viajar picando baralho.
Não, ela não tava viajando o Ru, curtindo, fazendo esporte radical, falando... Não, ela foi conhecer os lugares, foi conhecer a América do Sul quase toda, ela foi basicamente pra todos os países da América do Sul, conheceu vários países da América Central.
Correndo de inveja.
Entendeu? Foi, ficou na Europa, ela ficou 1 ano e meio viajando. Porra, legal pra caralho. Tudo isso antes de começar a faculdade.
Sim, sim.
Ela terminou o ensino normal dela, viajou, conheceu gente pra cacete e voltou pra lá.
Porra, se eu conseguir fazer isso com a Eva... Difícil, mas se eu conseguir fazer
não
isso consegui, com ela,
mas
caralho, eu
quantidade
me
de pessoa
o cara
que tem acesso a isso, cara.
Mais não foda do mundo. Porra,
no Brasil, quantidade de pessoa que tem acesso a isso. Não. Caralho, não existe.
Não, e até porque, vamos lá, uma pessoa de classe média pode fazer isso. Se o Vitor começar a juntar um dinheiro de agora até a Eva fazer seus 18, 19 anos... Não, tô falando, é pouco.
Não, entendi.
Seria
mas
pouco
é verdade,
do teu...
Eu tô rindo porque realmente...
Seria pouco do teu orçamento. É verdade. Né? Uhum. Seria pouco do teu orçamento. Se ele chegar lá com ela com 18 anos e ele tiver, sei lá... $8,000 pra ela passar 6 meses viajando. Se ela fizer couchsurfing, se ela fizer exatamente essas coisas, se ela chegar nos hostels, né, como tem muito na América Central, na América do Sul, na Europa, que se você limpar o hostel, se você fizer as coisas e tudo mais, tem gente que troca dar aula, tipo, da língua que você fala, pela hospedagem e tudo mais. Se você fizer isso, ela vai conseguir viajar 6 meses. Ah, porra, deu uma merda gigante, eu tô, sei lá, em Cuba, deu uma merda aqui, eu tava fazendo um passeio, quebrei a porra do pé, vou precisar gastar dinheiro. Porra, fatalidade pra caralho, ok, beleza, acontece. Mas, não imaginando que não seja assim, não joga futebol.
Não joga futebol em Cuba.
Em Cuba, tudo bem até, pra falar a verdade, porque não, é verdade, a melhor medicina.
Ah, é verdade.
Pode
é
se
verdade.
Quebrar à vontade
lá
em Cuba,
vai,
meu irmão.
Vai. Se joga.
Fica à vontade. Se
só
quebra inteiro em Cuba.
Unidos.
Entendeu, mano? Nos Estados Unidos,
Estados
não, você
Unidos
tá fudido.
É. Foda.
Tá? Mas, mesmo com o Obamacare. E aí, você fica, cara, pô, beleza, é uma possibilidade que não é inatingível. A gente vê como inatingível porque a gente tem tanta conta, tanta coisa pra pagar que a gente fica, caralho, não vai ter. Entendeu? Mas não é tanto dinheiro assim. Porque a gente geralmente fica pensando na viagem que a gente vai pra... De turista, né? Turistãozão pra sair lá
e
comprar muamba.
Dinheiro com hotel,
comprar
muamba.
Não, eu torrar dinheiro com hotel porra nenhuma. A gente vai economizar no hotel, a gente vai economizar na comida, a gente vai comprar um iPhone.
Gravem isso. Foda-se. Berto falando que quer comprar um iPhone.
Não, eu não falei que eu quero. Eu falei que é a expectativa da galera classe média. É uma possibilidade, sabe? Tipo, e é outra expectativa que a gente vai colocando em cima da gente. Caraca, quando a gente precisa...
Que, vai ter que dar isso pros nossos filhos,
é, sacou? Você precisa dar todas as possibilidades possíveis pro seu filho, porque senão ele vai crescer um ignorante.
Então, esse é um ponto importante. Em relação ao que eu quero dar pra Eva. Não é o que eu quero dar pra Eva. É o que eu não quero que ela passe. Isso é um ponto importante.
Que não, eu quero que venha uma coisa que vocês possam querer com você.
Mais ou menos. Essa visão eu acho extremamente importante. O modo que você enxerga e o modo como você passa isso, eu acho extremamente importante. Você quer dar muito para os seus filhos ou você quer que os seus filhos não passem pelo que você passou? É diferente.
Ah, tá.
Entendeu?
Tá.
Meu objetivo de vida, não quero que a Eva pague aluguel. Sério mesmo, sem sacanagem. Se eu conseguir fazer isso, acabou, foda-se, eu vendo coco na praia. Sério mesmo, não nada contra o coco na praia, inclusive, ganha bem, inclusive.
Porra,
no Globo Repórter já vi isso, o pessoal ganha até uma dinheirinha legal. Mas...
mais do que eu, fato.
Bem mais. Cara, se eu conseguir fazer com que a Eva tenha onde cair morta, foda-se o resto, na boa, sério. Minha expectativa é essa, que ela não passe por ter que pagar aluguel, porque, na boa, pagar aluguel é uma merda. Já tô satisfeito. Eu não quero que ela seja feliz, que viaje o mundo, que tenha um casamento perfeito, se é que ela quer casar, que ela tenha um marido ou uma mulher fantasticamente que atenda todas as necessidades dela. Enfim, não me interessa isso. Isso é a vida dela e, tipo, com todas as letras, foda-se. Manda minha conta. O que eu quero é que ela não passe pelas situações financeiras que eu passo. Agora, entendi. O quanto ela vai se fuder na vida, azar dela, ou sorte.
Não, assim, o que eu quis dizer lá no início, quando você começou a falar sobre isso, é que esse arranjo é muito análogo ao que aconteceu com a gente, sacou? Porque você passou por outras coisas, outras dificuldades e outras frustrações que você não quer que a sua filha passe também. Mas esse modelo, né, de que a gente não quer que os nossos filhos passem pela mesma merda que a gente, ou a gente quer que os nossos filhos sejam uma versão melhorada da gente, é meio que, tipo, é um modelo, sacou? De
ter. Entendi. Cara,
eu tenho...
A gente quer se melhorar, sei lá, se melhorar enquanto espécie. E isso acontece através dos nossos filhos.
Eu tive um amigo de infância que eu não tenho muito contato com ele. Eu não tenho contato nenhum, sabe, pra falar a verdade, com ele há muitos anos. Mas o que acontece? A mãe dele é nordestina, veio pro Rio de Janeiro, muito pequenininha, de uma família extremamente pobre. Batalhou muito, assim, muito, muito pra dar de tudo pra ele. Ela virou esteticista, atendia as principais madames do Leblon, onde ela trabalhava, ganhava muito bem, se espremeu em um apartamento minúsculo durante anos, enquanto construía a casa dela de 4 quartos em Niterói, né? Se espremeu mesmo, porque ela segurou tudo que ela podia pra colocar o dinheiro na casa, pra poder dar uma casa, como é a expectativa do Vitor, pra dar uma casa pro filho dela,
sim,
que ele não precisasse de nada, entendeu? Colocou ele em todos os cursos possíveis e imagináveis. Pra você entender, ele era meu amigo, morava no andar de baixo, e eu conseguia ver ele uma vez por semana e nos finais de semana. Porque ele saía do colégio e ia pro judô num dia, saía do colégio e ia pra natação no outro, saía do colégio e ia pro curso de inglês no outro. Entendeu? Um moleque com 10, 11 anos de idade falava inglês.
Caraca.
Entendeu? Tinha uma boa noção, tinha computador na época. Tipo, com 11 anos de idade, os tops, né? Que eram 486. Olha que legal.
Olha só.
Quem sabe o que é um 486, bate palma aí, que é 486.
Clap,
é.
Clap, clap.
E aí, vocês fazem ideia do que ele faz hoje da vida?
Nem ideia. Tô curioso já, tô
ele
treinando.
Ele é assistente
aqui
de palco do Gugu.
Não. Ele vende cerveja na Via Show.
Ué?
Olha.
Ele é ambulante. Não, não que isso tenha sido um erro. Provavelmente a mãe dele deve estar extremamente frustrada com isso.
Ah, entendi.
Mas, cara, ele tá bem.
Trincou de paz.
Tava falando, né? Faço MBA, faço com uma colega lá do trabalho. Na verdade, só do trabalho, porque é todo mundo do trabalho. E ela tava falando que o filho dela, não, porque tirou nota boa, que é do PH, que não sei o que lá, nananana. Aí eu fiquei pensando, pô, mas cara, isso não faz muita diferença. Aí, mas eu só mandei essa assim, rápida. E ela não captou e continuou a conversa. E eu não insisto nisso, porque não é da minha conta, obviamente. Mas eu acho interessante pegar esses pontos, porque... Na minha visão, a escola realmente não faz diferença. A estrutura familiar é muito mais importante do que a escola que você faz. Será que realmente é o PH que faz que o seu filho seja bem sucedido na vida? Ou será que é o exemplo em casa, ter disponibilidade, o seu filho não ter que trabalhar com 15 anos, faz ele ser melhor sucedido no futuro? Por exemplo, como eu contei minha história, eu fui despejado 3 vezes, na última minha mãe tava lá chorando e tudo mais, como eu contei agora, acabei de contar pra vocês, só que eu fui criado com leite com pera. Porra, por mais que fosse, sei lá, pão com Doriana que eu tivesse em casa, minha mãe passava o pão com Doriana pra mim, entendeu? Grosso modo falando, é isso.
Uhum.
Meu pai trabalhava pra dar, entre aspas, o melhor que ele podia. E mesmo que esse melhor que ele podia fosse, tipo, ficar 3 semanas com a luz apagada, porque ficou cortada, não tinha pago. E eu não tive que trabalhar. Minha mãe sempre falou, não vai trabalhar, vai estudar.
Na verdade, a necessidade até existia.
Existia, mas... só que minha mãe falava, não, você não vai estudar, você não vai trabalhar, você vai estudar.
Uhum.
E essa insistência dela em fazer a gente estudar, acredito que eu que fui mais importante do que eu ter feito uma escola boa, por exemplo, até como eu falei agora há pouco tempo, eu fiz uma escola de segundo grau com uma turma especializada em biomedicina, não tinha nada de exatas, era biologia, química e física. Uhum. Minha específica foi matemática e inglês, ou seja, não tem nada a ver. E eu acho que essa, a estrutura familiar, o objetivo familiar, eu acho que, por sorte, não sei se vem a questão, não sei se pode ser ofensivo, me perdoe, Thiago. O fato de ter o pai em casa pra dedicar e ter uma mãe dedicada aos filhos, porra, fez toda a diferença. Independente de eu passar fome em alguns momentos, não ter luz, e em outros. É o que me fez ser bem sucedido. Bom, eu me considero bem sucedido. Não, ainda tem muitos objetivos a atingir, mas eu me considero bem sucedido hoje.
Entendi.
Ter uma estrutura familiar é muito mais importante do que ter uma escola fodástica, do que você fazer seu filho fazer curso de inglês, falar inglês aos 10 anos de idade, e fazer judô, e fazer milhões de coisas e tudo mais. Eu acho que isso fez diferença.
Onde que se trocou de paz?
E agora, assim, a gente já falou bastante sobre nossas expectativas, né? Sobre as expectativas que colocavam na gente, que nós colocamos em nós mesmos, mas a gente é pai. E agora a gente tem um potencial expectativante muito grande, que é o momento que a gente chega e começa a botar todas essas expectativas malucas em cima dos nossos filhos. E o panorama hoje é muito diferente, se você parar pra pensar, né? Tipo, naquela época, e isso é um negócio, na verdade, assim, que é muito interessante, é um exercício que todos os encontros que eu faço, workshop, não sei o quê, eu sempre pergunto, tipo, o que que vocês... Como é que faço uma lista mental? O que que as pessoas querem que seus filhos sejam? Meu irmão, a galera quer coisa pra cacete, seu filho, sacou? É foda. Tipo, quer que seja feliz, quer que seja correto, quer que, sabe, quer que tenha valores, quer que seja digno, quer que trabalhe, quer que seja bem-sucedido. Aí você fala assim, caralho, que pena do filho de vocês, sabe? E isso representa muito a nossa realidade aqui, né? Nosso recorte aqui. Porque a gente hoje tá numa situação que a gente começa a desconstruir uma porrada de coisa que a gente reviu e, tipo, com relações a questões sociais, a homofobia, racismo, preconceitos e tudo mais, machismo. E aí a gente começa agora a depositar esse tipo de expectativa nos nossos filhos. Coisa que não existia pra gente. Então, tipo, a gente tá, tipo, levantando um pouco a barra pros nossos filhos. Porque agora, pelo menos pra mim, assim, né? As expectativas que eu crio também pros são meus filhos. Pesadas, não é só, tipo, porque eu não quero que seja engenheiro, quero que seja astronauta. Eu não quero isso. Tudo bem, eu quero que eles sejam felizes.
São de
tipo,
valores,
quero,
né?
Que eles vão, mas os valores são foda. Eu quero que eles sejam desconstruídos. Eu não quero que eles sejam machistas, escrotos. Eu não quero que eles oprimam mulheres. Eu não quero, sabe, que eles sejam racistas. Eu quero que eles entendam sobre minorias. Eu quero uma porrada de coisa. E, cara...
E são coisas complicadas de entender.
Muito complicadas, sacou? Isso é importante, é bom pra caramba a gente ter esse tipo de pensamento. Mas isso é muito pesado também, porque a gente fica meio que no modo de alerta. Eu fico no modo de alerta muito grande. Qualquer coisa que eles fazem, tipo, caralho, não posso, tá sendo racista. Mas a gente tem que parar e pensar que teu filho tem 4 anos e não é bem por aí, entendeu? Na maioria das vezes ele tá só refletindo o que, que acontece com ele, o que, que ele vê na escola, o que, que ele vê na sociedade.
É isso que eu ia falar. É muito difícil você ter que criar alguém da forma como a gente quer criar, né? Não sendo racista, não sendo homofóbico, sendo uma pessoa mais politizada, mais engajada na política para entender mais o cenário político de onde ele mora, de onde ele vive, entender as questões sociais, estar engajado em alguma questão social. Só que a gente vive numa sociedade. E ele vai estar em contato com pessoas que não foram criadas assim e não são assim. Entendeu? Isso. Não precisa nem estar longe. Dentro das nossas famílias tem pessoas que não são assim.
É, pois é,
dentro,
claro.
Dentro da... Não exatamente na escola dentro da nossa casa, mas dentro da escola dele. É. Dentro de uma festinha de parentes. Dentro... Muito perto. Saindo da bolha da nossa casa, ele já vai estar em contato com isso. E esse vai ser um trabalho muito difícil. Tentar explicar para crianças o que não é legal. Né? É muito complicado. E é um trabalho que eu acho que a expectativa fica muito mais... em como a gente vai conseguir passar isso do que nas nossas crianças. A expectativa não é se o meu filho vai ou não ser, é se eu vou conseguir ou não passar o certo pra ele.
Entendi. Porra, no meu caso é bem diferente pra mim. Eu tenho muita expectativa neles, de como eles vão ser, sacou?
Sim, eu tenho expectativa da Eva. Não tem valores bons, que eu considero como bons, ideais.
Isso é outra parada fodida, né? Tipo, valores que são
difícil pra caraca,
subjetivos pra cacete.
Como a gente falou no Dia das Mães, né? No episódio do Dia das Mães, com o Jovalau e com a Carol, patrocínio, é muito difícil passar valores. E os nossos valores são diferentes de valores pros nossos filhos, inclusive pra eles reconhecerem também como valores. Isso. Como a Jovalau falou. É difícil deles reconhecerem. E é o que eu mais quero, valores. Eu não quero... Se ela quiser ser andarilha do mundo, caguei, foda-se. Aí é com ela mesmo. Mas a questão dos valores é algo que me preocupa muito.
Não, eu entendi, mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que a mim, no meu caso, tá óbvio.
Não, a gente tá falando de visões diferentes.
A expectativa tá muito mais em como eu vou conseguir fazer isso do que em como o Noah vai assimilar isso.
Mas eu acho que tem razão.
Porque o Noah é uma outra pessoa. Ele não é o Thiago. Ah. Ele vai assimilar o que eu passar pra ele, o que a Maíra passar pra ele, o que o mundo passar pra ele, de uma forma diferente do que eu entendo.
Uhum.
Mesmo que eu passe exatamente da forma certinha e organizada e faça um texto extremamente analítico e bonitinho e consiga transformar pra ele em palavras, em educação, o que eu sinto, ele vai ter outras formas de analisar isso, porque ele tem outras formas de influenciar a vida dele. E aí, eu não tenho expectativa de se ele vai entender. Eu tenho expectativa de, será que eu vou conseguir chegar naquilo que eu quero?
Entendi.
Entendeu? Porque não depende dele, não depende do Noah, entendeu? Depende do ambiente todo, depende de tantos fatores, depende de tanta coisa, que eu não posso colocar expectativa nele, entendeu? Eu nem posso colocar expectativa em mim, na verdade. A gente não pode colocar expectativa em muita coisa. Mas a gente faz porque é um modo que a gente opera, entendeu? Não tem a forma diferente da gente...
São as variáveis que você consegue controlar.
São os nossos medos, né? As nossas formas... Tipo, a gente fica naquela, tipo, caraca, e se o Noah for racista?
Não, pera.
E se?
Isso é fato, ele vai ser. Porque pra gente ser racista, a gente só precisa estar numa sociedade racista e ser branco, sacou?
É, não, sim. Não, mas e se ele for um babaca?
Ah, sim.
Racista.
Um babaca.
Entendeu? Tá, e se ele for um babaca homofóbico? E se ele não conseguir compreender que existem... existe discriminação, existe essa segregação, existe essas coisas.
Ou achar que isso não é importante, né?
Aí vem uma expectativa de novo sobre mim. Como eu vou me sentir para com isso?
Interessante.
Como é que você vai reagir, entendeu? A isso?
Não, é muito interessante, porque eu nunca imaginei que essa mesma discussão que a gente está tendo fosse causar uma expectativa no pai e não na criança. Porque assim, eu vejo isso tudo e pra mim a expectativa é muito na criança. É muito doido ver como é que realmente é um bagulho muito pessoal esse lance de expectativa, né? Porque eu tenho muito isso com... Se o cara for escroto, for racista, meu irmão... tem isso. É o medo de não saber como é que eu vou lidar com isso. Mas a expectativa que eu tenho é dele não ser isso, sacou?
Uhum.
Dele não chegar nesse ponto e dele entender. Então, tipo, eu acho que acaba... O peso fica sendo grande também. Mas não porque agora a gente quer que eles sejam bem-sucedidos. Que eles sejam funcionários públicos.
Que, na verdade, o bem-sucedido pra gente...
Isso acontecia muito na nossa época.
Né? A visão de bem-sucedido agora é de caráter. Não de... Não é financeiro.
Porque o contexto mudou.
O contexto, exatamente. Exatamente. Hoje em dia, a inflação, bem ou mal, é mais estável.
É, pois é.
Nós não temos tantos que, no nosso convívio, na nossa bolha, na nossa situação financeira, a gente não tem tanta pressão por resolver nossos problemas. A gente tem uma estabilidade que, no Sim. passado, nossos pais não tiveram. Então, realmente, a expectativa muda porque o contexto é outro.
Exato, exato. E... É meio merda isso, porque você se dá conta que, tipo, é quase como se você percebesse que realmente, tipo, a gente é muito influenciável pela sociedade, pelo contexto. A gente perde essa noção de que a gente sempre tem poder sobre as nossas vidas e a gente começa a perceber que, tipo, não é bem assim, kid, sabe? Tipo, você, na verdade, tá seguindo uma linhazinha de produção e, tipo, uma porrada de gente que se encontra no mesmo contexto que você vai acabar pensando dessa mesma maneira também. Isso é meio cagado, meio bad vibes.
Você não é o único.
É, sacou? E aí é isso, cara. Hoje em dia as crianças têm essa parada, esse peso de que elas têm que ser empáticas. Porra, empatia agora é a palavra do momento. Exatamente, as crianças têm que ser empáticas, elas têm que entender o sentimento dos outros, elas não podem ser opressores. E tem que ser Waldorf, e tem que falar a gentileza, a gratidão, a porra toda. E, e aí, cara, onde isso vai parar? Onde é que essa porra vai parar, brother? Entendeu?
Enfim, não coloque tantas expectativas assim no seu filho.
Mas isso, por si só, já é uma expectativa. Ah, Inception. Pam, pam, Inception pam. Da expectativa.
É, mas evita. Espera o seu filho achar os objetivos dele. Não tenta achar os objetivos pra ele.
Porra, isso é difícil pra cacete, brother.
Você falou perfeito.
Tenta ajudar ele. Tenta ajudar ele a achar os objetivos dele, sabe?
Vou trabalhar nisso. Não sei se vocês pensam não.
Não, é muito difícil.
Não, é muito difícil. Não queria explicar sobre isso.
É muito difícil, é muito difícil.
É. Então é isso, gente. A gente vai encerrar nossa pauta por hoje. Fica aí esse lance. A gente avisou que vocês não deviam ter uma expectativa muito grande para esse episódio. Então... Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais são as suas expectativas também. Quero saber quais são as expectativas de vocês.
Vamos compartilhar as ideias. Vamos
compartilhar.
Indicações super paz!
Nas indicações supimpas de hoje, eu tenho uma coisa que a gente fazia algum tempo que a gente não indicava mais, que era um TED.
Nossa, hein? Né? Muito tempo.
Palestrinhas TED supimpas, e eu tenho uma que é... Vamos lá, vamos ver se meu inglês tá bom, hein? Why We're Unhappy, The Expectation Gap, do NetWare. E numa tradução livre é tipo, por que nós somos infelizes? A lacuna da expectativa. Porra, essa foi profunda essa aí. Que é o seguinte, esse NetWare, ele fala basicamente sobre como hoje, e é um negócio que a gente falou bastante aqui no episódio, de como é que hoje é praticamente impossível a gente ser feliz plenamente, porque as expectativas que a gente cria e como a sociedade nos induz a criar essas expectativas faz com que, tipo, seja praticamente impossível atingir as conquistas, os achievements que a gente tem, que a sociedade impõe pra gente. Então, é meio que uma pesquisa em como, tipo, ninguém na real tá feliz plenamente. Tipo, nem os caras que são milionários estão felizes plenamente. Ainda mais a gente, bando de fudido, né? Mas é um negócio interessante de a gente ver como é que também expectativas muito altas, elas podem minar o seu senso de felicidade e de bem-estar.
Do caralho. Eu aproveito e indico o filme que eu comentei aqui, que é O Predestinado, e que ele fala que, na verdade, o que nós queremos na vida não é felicidade. Sim, objetivo. Muito
olha.
Bom.
Olha.
Além do filme ser maneiro por si só, puta que pariu, cara. Eu já vi 3 vezes, eu vou ver de novo agora.
É mesmo, cara?
Já.
Caraca, eu vou ver então.
Pra cada pessoa que eu indico, eu também vejo junto. Vai ver? Me chama que eu vejo junto.
Tá bom.
É muito bom. E vejam a Bela e a Fera de novo, esse recente, e vejam quantos negros tem no filme. Reparem
isso
só.
Isso aí.
Infelizmente, poucos negros em posição
de protagonismo.
Mas, convenhamos, é difícil você também colocar negros em posição de protagonismo, no caso, tipo, como princesa e tudo mais, na época que era, afinal de contas, é um...
Então, mas aí...
Mas foda-se. Então. Ah, pô, não, vamos respeitar o momento histórico. Mas, caralho, existe no momento histórico uma porra de uma fera? Não existe,
dá pra ser, dá pra ser.
É o que a Renata falou.
Porra.
Dá pra tu colocar do jeito que tu quiser essa porra.
Porra.
Exatamente, essa fala, eu falei... Mas a Renata virou e falou, mas calma aí, então quer dizer, a fera faz sentido existir uma fera dessa? Faz sentido existir magia? Se não faz sentido existir porra nenhuma, eu faço o mundo que eu quiser, do jeito
exatamente,
que eu quiser.
Cara.
É verdade, caguei no pau.
Não, cagamos junto, porque eu falei a mesma coisa.
Tomar no cu. Disney, coloca aí as galera do jeito que tem que ser.
Isso aí, porra, tem que votar, cara.
Coloca aí um bagulho multicolorido nessa porra, porque tem que ser assim mesmo.
Então é isso de episódio por hoje. Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa. Espero que tenha atendido as expectativas de vocês.
Duvido.
Não deixe de comentar pra gente aí, seja no post, por e-mail, onde você quiser. Conta pra gente quais são as suas expectativas com seus filhos, quais que eram as expectativas de você quando você era criança. A gente quer saber, a gente quer fazer essa troca, essa tricotagem marota. Berto, é chegada a hora.
A hashtag é um ditado popular.
Que porra!
Hoje a hashtag é cultural. Hashtag crie pulgas, mas não crie expectativas.
Perfeito.
Lindo. Muito bom. Fechou.
Mandou bem.
Então é isso, temos nossa hashtag, agora podemos finalmente envelopar o episódio. E não esqueça aí, cara, compartilhe nosso episódio, mostre aí pros seus amiguinhos, apresente o Tricô pros seus amiguinhos, tá bom? A gente se vê daqui a duas semanas, daqui a duas quinta-feiras, às 10 da manhã. Também não esquece aí de assinar o nosso feed, vai lá no iTunes, dá a estrela, faz pelo tudo. Amor. Vai lá também na nossa campanha de financiamento coletivo, dá dinheirinho pra gente, ajuda, espalha amor, vamos fazer tudo isso aí, muito lindo, maravilhoso. Beijo, até a próxima.
Beijo, gente, tenha uma quinzena supimpa e espero não faltar mais episódios. A não ser que, tipo, quando eu falto fica bom pra caraca.
Beijo, gente. Eu não falei lá no começo, vou falar agora no final. Eu espero que vocês curtam lá a página no Facebook e estrelem. Porque ainda estamos proporcionalmente abaixo das expectativas. Entendeu? Abaixo das expectativas. Obrigado.
Valeu, gente. É, todas as redes sociais. Como é que é aquela palavra que o Berto não é?
Influenciador.
Não.
Ou importante.
Não. Relevante.
Relevante.
Todas as redes sociais relevantes a gente tá também. Ah, você que tá aí dormindo. Acordei seu filho.
Já pensou?
Caralho.
A caixinha de som.
Ninguém aí, mais vai acompanhar.
Eu retiro. Eu retiro o apoio no mesmo segundo. Eu cancelo. No mesmo espasmo que eu tomei o susto, eu aperto o botão no cancelar.
Peraí, ah, tá aqui na pauta. Eu tô fazendo freestyle e aí eu me fudi. Peraí.
É um ignorante, não lembra nem a porra que escreve.
F-Style! Ó.
Tá achando que é quem? Tá achando que é quem? Que é o,
como é que eu tô é achando que eu sou o Jovem Nerd, né?
Qual é o nome do
meu? Blá, 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 nerd! Caralho. O Radiofobia. Léo Lopes.
Tá achando que é o Léo Lopes?
Lopes.
Que faz o bagulho automaticamente lá?
Automaticamente.
Na mesa de som. O cara não, tá, cara não sabe nem o que, que tá mexendo lá. A mesa de som tá fazendo sozinho. É.
Tô tendo que estudar pra tirar uma certificação e tá foda.
Mimimi.
Tô tendo que... O quê? Tô tendo que... Eu entendi assim. Eu tô tendo que... Está pra fatinar. Uma certificação. Eu falei, caralho.
Está pra fatinar uma certificação, entendeu, gente? Por isso que eu não respondo de e-mail.
E a gente não quer chorar queimada.
Que isso, cara? Ai, você tá falando?
Meu Deus do céu!
Que isso, cara?
Ele citou um cantor que canta assim do jeito que eu tô cantando. Eu quero ver Soraya queimada. Soraya
queimada. Porque Soraya me queimou. Alguém tira esse cara.
Qual
do podcast?
Qual o nome dele, cara? Eu até esqueci.
Não importa.
Céu, né? Brito.
Não importa.
Céu Brito! Alguém que tem o nome de Zé Brito?
Zé? É
pode
Zé?
Pode fazer sucesso.
Alguém...
Pior que pode, porque o cara tem as músicas engraçadas. Aí tá só canta mal. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês sabem. Puxa a vida, hein? Ah, não sabe.
Oh.
Eita, que demora, hein? É o lag.
Isso. Eu não sabia que tinha falado isso. Eu acho que ele quer que eu participe.
Eu não estou entendendo absolutamente nada.
Isso é velho, isso falando. É velho. Isso é velho pra quem gosta da zoeira.
Então tá bom. Mais um extra aí. Olá, senhores. Estou no estacionamento. Vou ler de novo. Ele tá mexido. Pera aí. Olá, senhores. Estou no estacionamento do Sonda. Eu não sei o que é.
Deve ser o restaurante, um mercado, da onde ele mora.
Vou falar que é mercado, tá bom? Calma aí, Clarinha, você corta.
Tá estragando o clima da
parada. Não, calma. E o pior que o e-mail é super bonito, cara. Pera aí, caralho. Ó, eu vou fingir que é mercado que ele tá, então. Estacionamento do mercado. Ou será que é shopping?
Fica porra, aí. Não sei. Fica lá o corretor mercado. Do iPhone, que é uma merda. Deve ter sido do iPhone. Que fez essa zoeira aí.
Então, gente, em português é Estrelas Além do Tempo. Que essa péssima dublagem, tradução, barra, qualquer coisa.
É.
Eles pegaram o nome do filme, colocaram a NASA. Vão colocar estrelas.
Yeah. Cara, Hidden Figures é muito melhor.
E é um filme sobre o passado, então vamos falar sobre tempo no título.
É.
E a outra história...
Não, né? Como que... gigantescos, meu.
Então vai...
Foi tão natural.
Nossa. Vai ficar assim. A Clarinha escolhe o que ficou melhor.
Próximo e-mail, que não é e-mail, na verdade foi uma mensagem no Facebook, é da Evelyn Martins.
Um comentário.
Pô, cara, na boa. Eu falei essa frase toda porque eu não lembrei essa palavra.
Puxa vida, hein?
Ai, ai, ai. Como é que eu tô empregado?
Porque você fala, é porque você fala com números e não com palavras.
Aí, mandou.
Mandou, hein? Não me interrompa, Berto. Vamos não, direto...
É porque eu fiquei pensando no curso que a gente vai fazer.
De paternidade supimpa?
É. Ah. A primeira apostila é assim, não seja um bosta, acabou o curso.
Acabou, é isso aí. Tá bom.
Muito bom.
Já entregou o segredo.
Ah, e eu tenho uma indicação.
Mas é o que a gente vai fazer, a gente vai dividir isso em 29 módulos de uma web minissérie, que vai ter um mini curso gratuito. E aí,
cada módulo é uma letra, né?
É. Aí, tipo, não, a gente vai ganhar muito dinheiro pra no final o cara ter um sexto assim, não seja um merda. Just might get it. Don't you?